toda a gente com sons mais do que uma vez.
Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais Do Que Uma Vez. Hoje vamos falar aqui com um grande produtor do panorama do rap nacional. Já contribuiu aí para muitos hits, estão aí na rua. Já trabalhou com artistas como NGA, Straka, Mundo Segundo, Royalistic, Valete, Jimmy P, Carlão e uns tantos outros. É o grande Mad Cuts. Cuts, brigadão aí por teres aceitado o convite, mano.
Obrigado, eu. Pá. Grande como assim? O que é que tu chamas grande? É por eu ter 1,85m? Ou...
Não, por teres aí sons de qualidade na rua.
Ok, mano, obrigado. Yeah. Já me encheste o ego por hoje, está bom?
Boa, boa, claro, é para meter logo o convidado à vontade. Mas já, yeah, gostava de começar por te perguntar, e lá mesmo atrás, à tua infância, tu sentes uma ligação especial com a música, uma conexão especial com a música desde muito cedo? E só acontece quando começas mesmo a entrar na produção, a interessar pela produção? Ou seja, tu aí miúdo sentias que já tinhas alguma ligação especial?
Não, não. Tipo assim, de querer ser producer e isso tudo, não. E mas até enquanto, acho que é uma fase ouvinte? Intermédia até. Enquanto não, ouvinte? Mas mesmo enquanto ouvinte, e a cena que eu disse de meter ali cenas à parte, até posso ir por aí, são cenas super distantes. E na minha casa não havia aquele hábito, como estava, por exemplo, o Sam a mostrar que havia dicas em casa.
Sim,
yeah, tipo, não havia essa. Até nem tenho, né, que os meus pais não tenham assim cultura musical, mas não eram assim muito dados. Se calhar o meu pai, como veio de Angola, é mais dado à música africana, né? Cenas do Ouro Negro, etc. E a minha mãe já era mais tipo, como é muito fã da cena British,
yeah.
Já é cenas mais tipo Queen e não sei o quê. Então tínhamos. Ela tinha um documentário dos Queen,
okay.
E isso era a cena mais próxima que eu tinha de ouvir aquilo todos os sábados, que ela, enquanto limpava a casa, metia a dar o documentário.
Tu foste logo influenciado por Queen e por essa
Queen,
música
por exemplo.
Africana.
Mas a música africana era se tivesse caso. Tipo, pá, se tivesse a dar assim na. Eu não sabia o que era, eu nunca cataloguei música. Não era tipo, claro, sabia que do Ouro Negro falava tipo a nossa língua, né? Mas Queen não, pronto, eu sabia, ou era música estrangeira e música portuguesa, mesmo que não fosse português
claro.
Ou angolano, estás a ver? Era tipo, falava a mesma língua que eu, era só isso.
Yeah.
Mesmo noutros géneros. Eu nunca ouvi Queen e Bob Marley e disse, pá, isto é reggae, isto é rock.
Claro.
Quer dizer, eu nunca tive essa noção.
Quando é na miúdo. Mas já, o gajo acaba depois por absorver isso tudo.
Yeah.
E depois mais tarde, quando começa a ganhar consciência...
Mas espera aí que a gente ataca já aqui nos vinizinhos. Porque lá está, Queen...
Então, mas antes, pronto, antes de entrares no mundo da produção e desse interesse mesmo a sério pela música...
Yeah.
Ah, tens aí...
Tenho aqui Queen, não é da cena, até o álbum que... É que é Innuendo.
Live Magic.
Innuendo acho que é um dos álbuns dos Queen, que era o que a minha mãe tinha em CD. Mas agora, para tu veres a cena mais engraçada, a minha mãe metia Queen a dar ao sábado, e o meu pai, quando tinha almoçarada lá em casa com os amigos, ao domingo, metia a dar o quê? Um bacano que veio de Angola, mano. Mata-me agora. Vais morrer aqui à minha frente quando eu te soltar este vinil, mano. A cena mais cringe para mim da
é
música.
Sério?
Richard Clayderman, bro. Aquela pianada. Pam, pam. Pô, não sabes que é Richard Clayderman?
Não. Mas tem um nome incrível.
Isto é o piano mais cringe do mundo. Quer dizer, o bacana é super pianista. Só que é aquela cena tipo música de hotel.
Yeah, yeah, yeah.
Estás a ver? A tocar os clássicos no...
ah, sim, sim.
Na pianada, estás a ver? Yeah. E então, só para tu veres, tipo, com um gajo oscilava, bué. Ou seja, não tinhas uma cena mesmo de... Não, tens de ouvir tipo um Thriller, um Bad, estás a ver? Uns Pink Floyd, como o Sam tinha. O Sam certamente também havia mais cenas, mas
claro.
Não havia, se calhar, pá, uns Bee Gees, também havia uns Bee Gees e tal, mas eu não sabia o que era, nem Bob. Yeah. E outra cena, meu pai tinha a aparelhagem, o set todo completo, e quando eu abri o móvel, o prato de vinil... Não dava para tu ires lá com a agulha. Já mesmo para eu não foder-lhe a agulha e riscar os vinis. Ou seja, nunca tive esse contacto de ir ver os vinis e tocar e essas cenas, estás a ver? Nunca tive essa.
Até depois na tua adolescência, tipo, o que é que tu ouvias depois de teres esse primeiro contacto?
Brother, passamos já para os CDs.
Aí é que veio os Prodigy.
Music for antes the Guilty Generation.
Antes de qualquer contacto com
qualquer,
hip-hop.
Nem sabia o que era hip-hop, mano. Quer dizer, epá, eu tive contacto.
Estamos a falar, tinhas que idade nessa altura?
Só Prodigy. Peraí, eu devia... Peraí, a music... tem de ir ao ano de... Não, For the Guilty Generation é bem antes.
Ah, esse, eu estou a falar.
Este do... é de... Esta versão está aqui, 94.
Ah.
Estás a ver? O Voodoo People. Mas era puto, eu nem sabia o que é que estava a ouvir. E ouvi só estes dois sons. O Dare Law e o Voodoo People. E o Poison. os três sons em tape, porque era, pá, era as dicas que mais batiam aqui, embora o Skyline também é uma cena depois que me definiu um Costa na produção, mas quando já tive acesso depois mais tarde ao álbum. Mas Voodoo People, Poison, I Got the Poison, I Got the Remedy e o Their Law é aquela cena tipo como o primo ouvia bué na cassete, mais Marilyn Manson's, Beautiful People, Nirvanas. Até porque o hip hop, o rapper não chegava muito aqui à cena, não, percebes? Não tinhas, ou era aquele primo também que trazia, mas o meu primo não consumia.
E tu gostavas disso, tipo o Marilyn Manson?
Curtia bué, meu. Estava lá ao lado do meu primo era o meu ícone.
É o quê? Marilyn Manson, o que é que também estás a falar?
Nirvanas. E pá, depois mais, tipo Sepulturas e essas dicas Korn, assim, não. Cenas. Korn, não, na altura não me lembro sequer de Korn. Já conheci Korn, tipo assim, 2000.
Ah, pois é, também eles começam a arrebentar mais. Acho que
eu não sei quando é que disseram eles começaram. Eu não tenho grande noção da discografia de Korn.
Acho que é ali 96, 97.
Embora são meus dreads, porque eles têm um som com o Nas, que é o Play Me. Portanto, o Nas é o meu MC favorito. Os Korn já valem tudo no mundo, estás a ver? Não, mas.
E Korn também tem um bocado de influência de rap.
Tem. Tipo Rage Against the Machine, esse tipo de shit, né?
Esse tipo de cenas. Mas já, nessa altura tão Prodigy era
a Prodigy era a minha cena. E continua a ser. Eu tenho este álbum, Fat of the Land. Eu até digo-te uma coisa: posso nem ter nada de rap no carro. Eu tenho de ter sempre isto, este álbum aqui. Foi o primeiro álbum que eu comprei na minha vida. Estás aqui a ver um conto no Orelhão do Montijo. Comprei, a minha mãe dava-me dinheiro para o pequeno almoço. Eu poupava aqueles 100 paus. Quando fiz o conto, comprei aqui. Esse é um álbum que me define os drums, mad cuts. Pá, isso é tudo. Esse aí é a minha fundação completamente.
Pá, depois, entretanto, depois desta fase da adolescência, pronto, é que começas mais no, na cena do hip-hop, entras mais no universo do hip-hop.
Mas a primeira vez que eu ouvi, sem saber que estava a ouvir, foi, deve ter sido deprimente, que foi, em 95, Coolio Gangsta's Paradise.
Grande som.
Porquê? O meu pai tinha uma tape que alguém lhe gravou no carro, que era... para tu veres aquela cena que era tipo Greatest Hits que fazias numa tape, que era Coolio Gangsta's Paradise, porque foi o single da banda sonora do Mentes Criminosas. Depois Simply Red Fairground, vê só o twist, tipo.
Nada a ver.
Tinha Run DMC Walk This Way, porque o bacana deve ter curtido, porque já saiu há bué tempo atrás.
E esse som foi bué.
Mas ele veio como rap, não vê nada
por causa
como rap.
Do Aerosmith também,
não. E por causa do Aerosmith, porque não tinhas, tipo... não tinhas My Adidas, não tinhas nada Run DMC clássico daquela altura, estás a ver? Sim. Pá, tinha uma série de malhas.
Por acaso, esse som Gangsta Paradise, tipo. Pá, ainda hoje. Tipo,
exato, é um som bué atual.
Passa na rádio.
Adoro, mano, adoro.
Yeah, eu também.
E eu tenho isso, também na.
Mas não é daqueles sons que ficam. Tipo na gaveta, não? Tipo,
não. Hoje, epá, também é o único hit do
passa
do
no clube, club, né? Meu.
Yeah,
no
pois é. You wanna tell me what this is all about? As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man. O Coolio agora é cozinheiro, sabias? Não fazia ideia.
Acho que lá uns tempos tens de ir ver essa notícia. Acho que ele vendeu os direitos todos dele para se dedicar tipo uma cena de cozinha.
E epá, eu estou aí atualmente. Que artistas é que tu, epá, não podes mesmo perder? Quando lançam um álbum, tu vais logo ouvir.
Tugas ou estrangeiros?
Podemos começar por Tugas.
Pá, Tugas tem de ser sempre o Almighty Samuel, o rapazote, não é? Porque fascina-me o Kid. Epá, fascina-me sempre fresco que ele é, estás a ver? Ele está sempre. Ele não se deixa ficar, tipo, eu sei fazer isto, fico nisto, estás a ver? Está sempre a atualizar.
Assim? Acho que ele
pode continuar.
Mantendo a sua sonoridade,
vai mantendo sempre a sua identidade, está sempre fresh. Por exemplo, vais já ouvir a última cena que ele fez com Grog Nation. Eu sou péssimo com o nome, já te disse.
Pescoço.
Passa que sei que é uma cena assim, um coche mais eletrónico, não é, bem,
acho
mas.
Acho que é o pescoço.
Mas mesmo o swing da cena, e se tu fores ver o drum kit, não é uma cena tão consensual que ele use. Estamos habituados, mas é fresh e eu fiquei, deixa-me já ligar as máquinas todas e quer produzir. Estás a ver? É esse tipo de cenas que me faz logo, quero ir fazer um beat.
E a compilação dele, o Michel, das cientistas?
Também. Tem lá aqueles brindes fodidos.
Classe Crua também.
Agora. Classe Crua, agora também ouvi Back to Back, claro que sim. Também tem ali o Relógio Marginal, chamei-lhe todos os nomes do mundo. Essa é a minha joint, foda-se, aquilo não tens noção. Aquilo é o meu tipo de beat, que é uma cena escura,
Mas depois... estás a referir-te a um beat em específico? Ou
só mesmo, o relógio marginal com o bacano brasileiro, o Rapadura, não é?
Sim.
E depois, se tu fores ver, tem uma cena que já é uma cena um bocado mais nerd de nós producers, que não é tipo a trola no 2, dizer pum, tá, tupum, tá, não é. Estás a ver? Nem tem uma trola a cena, tem só no quase no último compasso. Estás a ver? Então são cenas que pá, não se inventou nada, mas tu dizes, boy fogo, assim também dá.
Yeah. E é fixe ele manter essa. Pronto, ser fiel à sua sonoridade.
O Sam, aqui na Tuga é assim o.
E para além do Sam?
A referência. Aqui na Tuga. É pá, pois é um bocado ingrato um gajo ir buscar outro people. Mas às vezes até nem precisa de ser, pois, alguém também da praça, percebes? Também há um bacana agora que eu estou mega fã dele.
Mais
que eu não sei. Que eu não sei. Tive com ele agora no Eminente. Que eu não sei o nome do bacano ao certo, mas o nome dele no Instagram é The B-Boy Wanna Be DJ. Ele vai sempre ao Beach Sessão da Tarde também.
Por acaso não conheço.
O gajo é mega producer. Mas é estudante do game, estás a ver? Tipo, o bacano, tu estás a ouvir aquilo.
Mas é só fores... producer, estás só a falar de producer.
E B-Boy.
Agora. Ok.
Yeah, dread é fedido. Então, eu curto bué de... Às vezes, lá está, mano, basta. Por exemplo, estás aqui ao lado, estamos aqui no estúdio, estás a ver aqui boa de máquinas.
Yeah.
Eu sigo o hashtag de cada da máquina que está aqui, da XL, da 2500, da Monologo, o que for. Porquê? Porque às vezes há um bacano que está a bolir com elas, que me vai dar uma vibe, estás a ver? E diz, eu não quero saber se és o bacano.
Porquê? Porque as máquinas com as diferentes. Pronto, eu não percebo muito disto a nível técnico.
Cada uma tem a sua
característica e a sua maneira de produzir.
Exatamente.
E tu, quando estás no Instagram e vês tipo, diferentes formas.
Fico logo todo, wow, man.
E aprendes muita coisa.
Tipo, malta está a cena é essa, porque se for ver, vou só ver, por exemplo, estás aí à frente de 2500. Essa é a máquina do Sam, do Alchemist, de um milhão de producers. Mas a cena é.
Como é que é o nome dela? É só 2500?
MPC 2500, E se tu fores só seguir o que o Alchemist faz nela, ele até nem é um gajo que não tem muita cena na internet. O Sam, com isto, vamos por partes, até te acaba por dar um scoop up aqui mais interno da máquina.
Pois aqui na Tuga não há assim.
Mas no Instagram, se tu meteres o hashtag da MPC 2500. Tu estás a ver bacanos da Rússia que tu não fazes puta ideia, que não têm seguidores nenhums, mas que são bons producers com essa máquina.
O Tom também costuma fazer boas vezes.
O Tom é com a MPD e tem, acho que, uma MPC Live. E aí está sempre a meter beats. Mas isso é tipo. Mas é esse tipo de cenas que eu estou a dizer.
Exato,
puxa-te.
Yeah.
Ouves um beat e tu ficas com um pico.
Mas aqui não há muita gente, na verdade. Pelo menos a quantidade de produtores que há não há
assim. Eu faço, mas ponho, por exemplo, no. Já não faço tanto, mas punha tipo nos stories.
Pois, no caso.
Estou a fazer um beat e ponho. Acho... Não, o Tom põe mesmo no. Também no. No principal.
Pois, se calhar.
Mas estávamos a falar de artistas tugas, tu estavas atento. Mas pronto, estás a referir mais produtores. E artistas, mesmo que seja fora do hip hop, as artistas que lançam uma cena e tu vais querer ouvir. Cá na Tuga, que é que há assim mais? Para além do Sam e desse.
Epá, eu não sou muito. Este é um grande tiro no pé, né? Mas eu não sou muito consumidor da cena Tuga, mano.
Não te vou mentir,
meu.
Então, isso não tem mal.
E no outro dia estava a falar com a Vanessa da Via Urbana e ela estava-me a falar de um bacano qualquer e eu estava a dizer, pá, não estou a par. Mas não é aquela dica de. Não quer saber, que se for, só existe aquilo. Não, é tipo, pá, não estou mesmo a par. Porque eu também não faço para estar a par. É mesmo culpa minha. É mesmo culpa minha. Porque eu sempre ouvi mais do lado de fora do que cá. É mesmo uma falha minha.
Os artistas que fora
estamos sempre em cima, Griselda. Sempre a consumir Conway's e essas maltas todas, West Sides, estamos aí em cima dessa malta toda, o Benny. É um bocado por aí, Griseldas. O outro bacano com o Sam, olha, estávamos a falar do Sam, apresentou-me um bacano, Bueda Nice, que está ligado à malta de DITC, David Bars, que eu não fazia puta ideia que existia. Pá, lá está, também há cenas às vezes que eu estou aqui a navegar no Instagram e aparece um bacano que também não tem ninguém, zero views, etc. E tu vês e dizes, fogo, este gajo é bué dope, mano, estás a ver? É bué de retor, sei lá. É um bocado tipo. Olha, até costumo ter essa conversa, é mais com o Sam. Tipo, quando sai uma cena, avisa-me logo, olha, vai sair um novo disto e daquilo.
Ele é que mete a par.
Um bocado, yeah, yeah. Shout out, manego. Samuel, está sempre aí.
Está sempre gata a par. Plago. E depois, e para além do hip hop, não houve assim nenhum artista em especial?
Olha, hoje foi um desses dias. Entrei no carro, desliguei a pen e meti na smooth. Não estou para ouvir rap hoje, mano.
Já, yeah, acho que yeah. É bem importante.
E depois sinto-me bem da mal, sabe?
Fico tipo, o quê? Fala. Por não estás a ouvir
quem
rap?
Quem não estás a ouvir rap, tipo, a tua vida toda é rap, boy. Tu curtes bem de rap. O que é que se passa contigo? Ah, mental, preciso mesmo aqui.
Mas aquela tu conversa. Achas que é fixe? Tipo,
não, é, claro que sim. Tempo, ser eclético, isso. Mas é tipo. Mas deu-me, mas de antes, ou seja, não é forçado, entendes? É tipo, pá, quero ouvir outro. Nem é à procura de samples, que há malta que vai para a smooth e oxigênio à espera que bata ali. Já me aconteceu também, mas à espera daquela malha para. Yeah, vou samplar a cena.
Yeah. E para ti, o que é que um bom álbum tem de ter? Pode ser só um conjunto de músicas que tu gostes ou tem de ter um conceito?
Pode ser os dois, pode ser os dois. Eu tenho, olha, podemos entrar aqui nos CDs. Olha, vou estar aqui, a maioria dos álbuns que eu juntei. Tirando para mim, e no dissing, né?
Já foi uma seleção, foi. Yeah.
Por exemplo, o manual dos The Weasel, que até é o meu álbum favorito dos The Weasel, não é okay. O terceiro capítulo, por incrível que pareça. Normalmente é todos o terceiro capítulo. Não sei se aí vem, não sei se vem da minha cena de Prodigy, por ser uma cena mais alternativa, mas esse álbum marcou-me bué. Até porque já o comprei depois do terceiro capítulo, não tive acesso à altura do terceiro capítulo, estás a ver? E então, esse álbum não tem uma história por si, portanto, são vários temas que eu curto todos. Ou esse back to back, não passa nenhum, mas não é uma história, por exemplo, como Manda Chuva, como um Filhos da Rua de SBC, como mesmo, praticamente, Company, para mim, este já vamos aqui praticamente, mas tipo, o Represálias, também se tu fores ver, tem ali um mínimo de história, tens uma entrada clássica, depois tens ali o skit do Chulás, pá, tens aqui, este álbum também é quase uma vida como se estivesse a andar pela Rentel e tal. O Sobretudo também acaba por ter uma narrativa bada bacana, desde os voice memes que o Sam recebe, né? No telefone, as entradas, nas faixas, já aqui começas a ver a dica dele de usar novelas, mensagens de voz, filmes, essas dicas, né? O Dilla já é uma junção também de temas, não é uma história.
Não tem um
o
The Shining específico.
É um álbum que eu curto bué, mas não tem uma ordem específica. Yeah. Agora, se tu quiseres falar de um álbum que tem mesmo o conceito e uma narrativa, para mim é o Praticamente.
Tipo, isso é com a remistura? Hã? Isso é com as remisturas?
Ou não, isto é a primeira edição de todas. Primeira tiragem. Mal saiu,
é
batido na
FNAC.
Não, isto aqui.
Já não encontras.
Yeah.
Não sabia que tinha saído assim a primeira.
Hã? Não, o primeiro saiu assim. Yeah. Isso quando saiu, bati-me logo na FNAC. Aliás, até te digo mais. Eu fui de cá com os Chulás à mealhada. Na cena da Toxic Tour do bacano do Shane Supercrew.
Ah, sim.
Como é que se chama?
Eu não sabia que ele era do Shane Supercrew, por acaso.
É Specta, né? O bacano.
Não sei. Sei que o gajo era francês e o caralho, mas eu por acaso conheci o som deles e não sabia.
Estava ligado à Shane Supercrew. Fomos tocar lá, mealhada, Chulás, Bambino, Bad People. Descemos, ainda fomos tocar à Voz do Operário para abrir para Gé Mário Branco e para o Camané. E depois o Gilbert, o manager do Chulás, vem levar a casa e foi nesse dia, quando a gente desceu, acho que tinha saído o álbum. Então nós fomos ouvir o Prático. Da Voz do Operário até, pá, eu pelo menos até o Montijo.
Imagino.
Estás a ver? Yeah. E aí eu já estava todo hyped out, tipo, boy, tenho de ir a correr a FNAC buscar o meu, estás a ver?
Esse
aí, ouvi. Depois eu cheguei a vender a minha coleção de hip hop Tuga e esses que estás a ver aí são da altura, não vendi. Pô. Ainda tenho sem cerimónias, tenho mais clássicos, está aí boa de cenas, primeiro do NBC, está aí boa de cenas, mas tipo, nunca. Poesia urbanas.
E agora, tipo, 2019, qual é que foi o último álbum que sentiste que marcou?
Fogo, meu, essas cenas já boé. Agora estar-te a dizer assim aquele álbum.
O último,
álbum.
Não tem que ser o melhor 2019, mas o último bom álbum que tu ouviste. Não tem que ser o melhor. Yeah, isso é sempre difícil estar a dizer.
Yeah, meu, é sempre bué difícil. Tinha de ir mesmo ver aí aos arquivos, meu.
Spotify.
Porque também não há aquele. Não tenho, não uso por acaso.
Yeah, como é que tu estás a consumir
YouTube,
música?
YouTube, meu. Tenho, por exemplo.
Mas o YouTube não tem bué de dicas, não sentes isso?
Pá, não.
Para de ser fã do Spotify e dizer não que tem, o YouTube não tem.
Vai lá ouvir o vídeo de Mad City no YouTube para ver se está lá então.
Ah, yeah, quando é assim essas coisas não tenho dito.
Mas encontras fora do Spotify, man. Não precisas de.
Eu estou a falar do YouTube, mas estou a falar de fora do YouTube. Tipo, o YouTube não tem.
Não está no Spotify.
Mas é verdade. Olha, por tipo, há boia das cenas no Spotify. Eu, se quiser ouvir o último álbum do Drake, não o encontro Não, ou seja, não há bué de cenas que não estão no YouTube, enganei-me.
Não, mas lá está, há cenas que estão no YouTube, mas tu encontras fora do Spotify, tipo.
Ah, sim, isso acredito, e, Apple Music.
E não digo que tens de sacar. Não, cenas free, tipo.
Onde?
Sei lá, tipo, para já podes sacar e
eu no YouTube curto a cena e adiciono à minha playlist Joint. Yeah. Eu tenho uma playlist chamada Joint. Está aqui, olha, Freddie Gibbs e Madlib, porque é um álbum que eu curti back to back, estás a ver? O último do Conway, lá está, soube da mal com os nomes, está aqui. Este som com o Alchemist no Woman No Kid, I Know The Chef Like RZA. Esse gajo é doido. Então eu adoro. Pá, lá está, Griselda, um gajo está sempre a consumir. Isto estrangeiros, agora Tuga. Lá está, mano, não estou.
Não, tem de ser Tuga, tem de ser.
Até nem tenho estado a ligar tanto. Ouvir o música é mais tipo cenas até que me inspirem a fazer. Por exemplo, tenho estado a ver mais séries. E olha, tu és o culpado de eu ir ver o Top Boy, que eu nem sabia que havia o Top Boy, mano. Quando tu disseste que ia sair o Top Boy, pensei, ok, vai sair a série. Bacana também, é todo crazy dos filmes e das séries e graças. Depois eu vou ver o quê? Duas temporadas. Ah, deixa lá ver. E eu sou aquele bacana que tem de ser logo agarrado no primeiro episódio.
Yeah.
E agarrou logo. E depois fui falar com o caminhante que vivia lá perto, onde é filmada a série. Disse, mano, estás a par disto? Não, boy. E depois, escuta, é só bacanas também da música. Yeah, o Kano, boy. O outro bacana, o do Shane é do Show Solid Crew.
Yeah, pois é.
O outro bacana, agora o último que entra na segunda temporada, entra o EXO dos USG, que é do grupo do K-Ko, que é o bacana que anda naqueles espécie de Jeep Escalade ou Pendura, baixinho, que está sempre a pedir a droga ao Kano.
Yeah.
Ok, no do Shane. Epá, yeah, um deles.
Mas eu tive uma cena com essa série, boy. Fogo. Então eu comecei, tipo, eu tomei conhecimento dessa série pela Netflix, né? Onde é que tu viste?
Por ti, no Netflix.
Netflix, boy. Mas já há duas temporadas antes daquela.
Não, mas eu fui ver.
Pois, eu não fui ver, comecei na terceira.
Sério, yeah, boy. Então, mas tu ficas feliz de aparecer a terceira, mas não viste as outras?
Ya, yeah, boy, não sabia, mano. Tipo, apareceu-me aquilo e o caraças, vi que o Dave ia entrar, que foi aquele bacana que está, pronto, tá preso e tem a cena fedida no olho. Epá, isto para quem não conhece a série, pá, vão ver, grande a série, Top Boy. Eu só vi a terceira temporada, que está sinalizada.
Que eu acho que ele também é cantor, não é?
Sim. Yeah. Epá, e já falei aqui dele, foi o álbum que eu mais ouvi este ano.
É sério?
Da Psycho Drum.
O caminhante é mega nerd da cena de grime e garage.
Yeah.
Ele nasceu lá e viveu a vida dele a consumir isso.
Yeah.
E agora quando íamos para o Eminente, ele estava-me a dizer, epá, Stormzy lançou agora um som, que é o Wiley Flow. E o Wiley, sei quem é, porque ele já me tinha mostrado há bué de anos o improviso do Wiley no Team Westwood. E eu, quem é o Stormzy? E ele quase parou o carro.
Tu não sabias?
Não sabia, brother.
A sério?
E ele disse, mano, essa merda é bué da má. Mas ele há pouco tempo tinha-me dito, boy, senti bué que tu ficaste triste comigo no outro dia, quando eu te disse que eu não conhecia o bacano que tu me estavas a falar, que era um bacano dos States mesmo clássico, estás a ver?
Yeah.
Eu disse, yeah, boy, então vá, estamos empatados. Estás a ver?
Mas eu não vi as duas temporadas.
Não, mas eu ia delirar, mano. Eu vinha com o headphone, o gajo meteu-me e ia meter o Stormzy. Stormzy is this, Stormzy that, Stormzy don't like rappers, rappers don't like trappers, trappers não sei o quê. Mas isto é de sonho, boy.
Mas já, mas na Netflix não estão as duas primeiras temporadas, mano.
Do quê? Do Top Boy? Estão.
Só está uma, boy.
Não, esta nova temporada agora Top Boy, como é que se chama?
Pois é, que eu só.
Mas não está dentro do mesmo título.
Tá, tens de meter na.
Se pesquisares Top Boy, aparecem entre as duas cenas.
Se meteres Top Boy. Olha, acabou-se a minha subscrição. Este não tem de atualizar, boy. Wiggero. Mas na pesquisa tens de meter Top Boy.
Boy. Eu, pronto. Mas depois até estive a ler artigos na net. Quando descobri, fiquei boé. Que eu curti à mesma boé. Porque eu curto também boé. Estou a curtir boé a cena do UK, pá. O Storms e.
Sim.
O Skepta, o Dave, o Geeks.
Pá,
o Geeks tem um som com o Swiss Beats que eu ouvi. Ouvi tipo um junkie, aquela cena, pai, 10 vezes seguidas. Mano, eu ia para um casamento no dia que o som saiu.
Pai, eu adoro a voz do gajo.
E o louca.
E o Giggs. A voz do gajo é uma cena.
Meu Deus.
Mas é o timbre mais grave.
Adoro.
Giggs. Pai.
Esse gajo que é o Lunar Sea, também, um britânico.
Não, por acaso.
O gajo agora está um bocado parado, mas há uns anos o gajo era fodido também.
Um gajo puto, Lunar Sea.
Mas também, pá, não sei, agora recentemente, pá, não sei se me fartei um bocado da sonoridade que estava a ouvir. Pá, fiquei bem focado na cena. No UK.
Não, mas show bué da bem,
é do stack também, eu curto bem do accent.
Mas sabes uma cena agora a nível até de beats, de falar da minha parte,
sim,
né?
Sim.
O caminhante estava-me a ouvir, estava-me a meter a ouvir as cenas e ele estava-me a dizer isto é o quê para ti? E então era o Stormzy a rimar em cima de beats tipo que são trap para mim.
Yeah.
A cadência é trap. E ele está a dizer, isto é o quê? E disse, isto é trap. Ah, ok. Então, mas porquê? É grime isto para ti? Grime para mim não é isto. Porque mesmo a cadência tu sentes. Yeah. Mas depois há ali uma diferença também de grime e garage.
Pois, isso já não estou tão deep.
Não, mas se tu fores ver, ah, meu, há ali
uma... Eu tinha a ideia que o garage era mais próximo do drum and bass, não?
Yeah, é uma cena mais acelerada
mas
e mais...
Sei bem o quê, mas
eu sinto que... eu sinto uma influência do drum and bass no grime.
Sim, claro. Aquilo é British...
se calhar até... Epá, agora se calhar estou mesmo a ser aquele estúpido, mas é tipo baixares drasticamente o BPM do drum and bass, porque o drum and bass é bué de rápido.
Yeah. Sim, depois tem outras nuances, mas se calhar a base
seria... E é capaz de ficar assim.
E é uma cena que eu, por acaso, às vezes, noutra vez até estava a falar disto com o Fábio. Pá, que eu às vezes tenho um bocado de dificuldade de ouvir rappers que usam muito o fast flow.
Sim.
Pá, cansa-me muito.
Ok.
Não sei, tipo...
Eu só tenho uma cena...
tecnicamente, tipo Eminem, Busta Rhymes, valorizo, mas...
Epá, mas isso, o Busta Rhymes até é um fast flow, tipo...
Yeah, não, mas olha, o Busta tem fast flows que eu fico tipo, mano, não percebi um caralho o que tu disseste.
Mano, é isso, tipo...
E não dá para vibrar com isto, mano.
Mas estás a ralhar comigo,
por exemplo...
Imagina, dá para vibrar, mas... Epá, mas...
Agora, do bacana, nós estávamos... Do que eu estava a falar da Griselda, o Conway. Também ele teve, quando levou o tiro, tem a boca coisa, né? Já ele estar vivo, já está fixe. E eu me pensava que não ia conseguir rimar, ele tem assim a boca, não é? Mas ele consegue... rimar e tu consegues perceber tudo. E o flow dele, também derivado à situação dele, é pausado. E é uma cena bué dele, que eu tipo, não tinha visto assim people a fazer isto. Se calhar o Rock Marcy também pode ter estas cenas mais calmas, como é um drumless beat e uma cena com BPM mais calmo. Mas ele, essa dica que tu estás a dizer, I know the chef like Rizzo. Há cenas que é tipo, eu curto estar a ouvir a cena com calma. Olha, o Beware Jack também é um bacana que está a debitar. Toma, toma.
Há merdas que se não fosse ele a dizer não tinham aquele impacto.
Não quer dizer que tu não pode ser, olha, não é por ser um som meu, tipo o surra do Fed Dilson.
É carisma.
Ele tá, mas tu estás a perceber tudo.
Aí, isso é grande som.
Estás a ver? Ele está a perceber tudo. Estás a perceber tudo o que ele está a dizer.
Eu curti bué essa merda, tipo.
Ou seja, não me importo que tu estejas a rimar bué rápido. Agora, tem que perceber o que estás a dizer,
mas
mano.
Mas pronto, era isso.
Porque lá no meio, podes dizer, mete com a segunda filha da puta. Vamos lá, isso. Peraí. Deixa lá meter isto na velocidade abaixo no YouTube. Ah, apanhei, dread, apanhei.
Ya, boy, e é essa cena que eu ia para dizer. Também era esse o meu ponto.
Descurti bué dessa som para cá.
Mas o tipo, malta, tipo o Skep. E o Storms, e que também rimam bué da rápido e tem bué da fast flows, epá, não sei, entra melhor, não sei. Não sei se é... E eu percebo tudo o que eles dizem.
E há aqueles bacanas que não, ao contrário de fast flow, os Cult Mountain, tipo, não sei se estás a par, o Lee Scott, Trellian, essa malta. Tipo, é British, mas é tipo, é bué da lento, tipo, é uma cena mesmo.
Sorry, sou mesmo o pior consumidor que vocês apanharam na vida.
Também estás farto de dizer nomes que eu não estou a par, portanto.
Ok, estamos empatados, então.
Um gajo está aqui, é para aprender, por isso é que se fosse só para falar de coisas que um gajo conhecesse, não queria.
Mas sabes uma cena e é mais uma falha minha. Mesmo que tu me digas, e tenho outra cena que é, imagina, o Top Boy não foi muito falado.
Foi não.
Senão eu não ia ver. Estás a ver?
Cena hipster,
não é? Se tu tiver boa cena em cima, mas isso não, arrebanha o caralho.
Então tu não vês a Casa de Papel.
Fui ver. Estupidez. Não, mas eu curto boé, estás a ver? Mas pá, não sei se estava aí.
Mas o Game of Thrones, por exemplo.
Já, olha, tenho.
Isso ainda
no outro dia estava a falar com uma amiga minha, a Prisca. A Prisca estava-me a dizer, mega fanática de Game of Thrones. E estava-lhe a dizer, estive a ver o primeiro episódio. Ah, pá, e os lobos a aparecer e não sei o quê, bacana escolher. Disse, pá, eu adormeci no primeiro episódio. Tens de ver tipo 2, 3 para conhecer as famílias e aquela cena, pois é, ficas agarrado. Sim. Pá, mas não. Eu é tipo primeiro episódio. Eu sei que é preconceito meu.
Há séries que não. Yeah. Que não,
mas
não
é preconceito meu.
Mas eu por acaso também. Como é que é o Game of Thrones? Tipo, não vejo por causa dessa merda. Toda a gente, né? Tipo, é uma cena.
Eu percebo que eu também sou.
Sim, também porque já há boé, estás a ver?
Olha,
já
Dexter quando saiu, não vi. Yeah. Passado boé de anos, é pá, Dexter é bada nice. Yeah, olha, ninguém está a ver Dexter agora. É pá, mas é uma cena estúpida, meu. Parece que a casa de banho estava ocupada, sabe?
É tipo aquela estúpido, cena de adolescente, tá? Esse artista já está muito
popular. Sim, eu não vou atrás, é comercial.
E eu também não tenho muito essa escola desse tipo de séries, tipo, daquele género.
Yeah, isto agora é uma boa cena, uma boa ligação. Tu dizes que se uma série não te capta logo ao primeiro episódio, tu desistes.
Sim.
A tua música. Se não te captar na primeira audição.
Não, eu aí passo. Eu para já saio um álbum de um gajo que eu gosto. A pique é tanta que eu tenho de fazer já um swipe bué de rápido. Pá, 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 pá. Logo. Yeah. Só assim é grosso.
Só assim
é. Yeah, só mesmo para saber se estás no teu game.
Ok.
Por exemplo, Classe Crua saiu. Ok. Nice. Ai, tenho de ouvir esta melhor. Nice. Estás a ver? Sempre. Ui, vou ficar já aqui. Espera aí que eu já vou ouvir o resto.
Porque era assim que eu fazia.
Yeah. Mas depois já é mais. Não. agora. Mesmo nesse eu disse ao Sam, boy, estou à espera mesmo que saia o álbum para... Vou mesmo fechar aqui no estúdio, abrir ali aquela de whisky, gelo, estar a ouvir, tal e qual back in the days. Quando a gente comprava um álbum, Discman, do aparelhagem, o que fosse, ouvir, faixa 1 até o disco...
Yeah. E achas que isso perdeu um bocado agora?
Perdeu-se completamente, porque agora estamos na era dos singles. Por exemplo,
eu acho que isso no rap tuga está a faltar bué álbuns.
Por exemplo, o Surra, estávamos a falar agora. Há quanto tempo é que saiu?
Eu não sei se eu já ouvi há alguns tempos, não sei se foi quando saiu.
Pronto, mas saiu com o Bane. O Bane saiu em abril, se não estou em erro.
Ah, então talvez tenha ouvido na altura.
Mas parece que saiu ano passado, entendes? Está tão rápida a cena.
Sim. Estás a ver? Isso acontece bem.
Por exemplo,
com boas cenas depois disso.
O Palavras de o que eu produzi para o Straca parece que já saiu há 6 anos.
E saiu o quê? 2017?
Sei lá, 2, 3, mas dá a ideia 2017. Que já é. Oh, é aquele primeiro som dele, estás a dizer quase. Yeah, não é? Yeah. Que já ele tinha feito boas sons.
Sim, a forma como se está a consumir está a música rápido. É muito descartável.
Yeah, sim, estás a ver?
Sim, e estava-te a perguntar isto. Porque para saber se tu sentias a cena de ouvir uma música e não sentias logo, estranhares.
Sim.
Pá, e depois passado à quarta, quinta audição. Ih, não, isto é que
agora já não tenho isso, mas quando a era sério? Mais novo já.
E... Não és surpreendido já?
O quê?
Não, tipo, ou seja, ouves na primeira audição. Nada de especial, mas depois houve uma terceira, quarta.
A última
quinta...
vez que me aconteceu isso e foi porque o Scrap me chateou a cabeça foi com o álbum do Pusha T, o Daytona.
Ah, Daytona. Ganda
eu
álbum.
Ouvi assim também Ganda na álbum. Diagonal e eu disse:
nada de especial. Pô.
Tanta conversa, caralho, ainda por cima do Pusha, estava à espera. E ele: ah, Bi, vai ouvir outra vez, and again. Eu disse: ah, ok, deixa lá um gajo esquecer os ouvidos da cena e depois já vou, depois de cair de novo. Mas a cena, sabes qual é? Uma coisa também não sei se já te aconteceu. Tipo, agora imagina, vou ter de organizar aqui os vinis. Vinis que eu não curto, para um lado, vinis que eu sei que vou samplar, breaks, para o outro, blá, blá, blá. Isso é cenas que vai demorar tempo, né? Até eu ponho a tocar um álbum. Então imagina que agora ponho a dar o Pusha T. Ah, ok, então vamos lá ouvir isto agora de novo. A primeira vez que eu fui ouvir com ouvidos de producer e de fã de rap, estás a ver?
Yeah.
E estou ali mesmo minucioso. Yeah. Mas aqui não, aqui estou mesmo só ouvindo, porque estou. Tipo, onde é que eu vou meter o Richard Lederman agora? Vou meter aqui na prateleira dos Becks, estás a ver? Mas estou. Grande beat, pum. Grande beat, cara, nem sim senhora, porra, o Scrap tinha razão. Mas é, estás a ver? É tipo, às vezes tens de. Mas aí é mais tipo para um álbum te entrar. Mas eu já assim... falei isto no Três Pancadas quando fui lá ao podcast. O álbum do Common, o Electric Circus, que é produzido pelos. A maioria pelos Soul Aquarians. Eu quando ouvi a primeira vez, eu chamei tudo ao Common.
E tipo,
foda-se, o que é isto, mano? E bababá. Yeah. Mas eu tinha aí quê? Nem 20 anos, se calhar, ou 20 e poucos anos. Eu não estava open-minded a esse ponto. Ou seja, a minha cena era. Pum, pum, psh, pum, pum, psh. Oh, mano, the fuck, o que é que andas aqui a fazer? Entendes?
Yeah, yeah, yeah.
Era bué esse preconceito. Mas é... depois, quando fui DJ do Chulage, ele diz: ah, mãe, ouve lá, estás a gozar, mano, eletrocircas é do caralho. Já o Chulage estava naquele patamar. Boy, não, open-mind, boy, eu ouvi isto, a sério. E eu estou a ouvir com ele e disse: não, fuck. Já, como já estás a tocar com banda, já sabes ver os arranjos, já vês que aquele layer de uma tarola acústica já faz diferença. Uhum. Toda aquela cena já começas a começar a perceber um bocadinho mais de mistura, como sonicamente, como um álbum soa, estás a ver? Claro. E aí já começas a abrir os horizontes.
Por isso é que eu estou a perguntar isto, porque pá, isso a mim acontece-me bué. Tantas vezes que ouço músicas que não me dizem nada à primeira, tenho de ouvir a segunda, à terceira, e é por isso que eu dei este nome ao podcast, mais do que uma vez.
Exatamente, não
é? E acho que isso está a perder muito, né? Hoje em dia, como a música é muito descartável, está-se a sair cenas, a malta ouve uma vez.
Sabes uma coisa? Eu estava a falar mais do que uma vez, e pronto, é do Sendo Assim.
Yeah.
E eu.
Não curtiste o Sendo Assim.
Matavas-me já aqui, mano, pelo amor de Deus. E há se conheceres alguém que não gosta, avisa.
Yeah, olha.
Epá, os primos disseram que aquilo estava muito fraco.
E acreditaste?
Acreditaste?
Claro.
Falta o salto.
Epá, o gajo parece que está no balão, puto.
É montagem, né?
O videoclipe não está fixe.
Eu por acaso ainda hoje vi uma cena deles a falarem disso, sei que me lembrei.
Yeah, mas isso é grande dica, boy.
O quê?
Do Sendo Assim, não ouvi nenhuma pessoa a dizer: é pá, olha, não curti.
Mas até queres malta, o melhor?
Até, deixa-me só acabar. Até malta que eu. Pá, que amigos meus que estão muito mais ligados ao trap e curti muito mais a sonoridade do trap americano disseram: não, não. Nem sei porquê, já não ouvi.
Não, não, mesmo liricamente, pá.
Achas que estás a dizer o que é que o pessoal tipo, do trap não curtiu aquele som em específico?
Não, estou a dizer que tem malta do trap amiga.
Não
que,
é bem a cena
que,
deles.
À partida e não ia curtir do sendo
sim,
assim.
É, aquilo não yeah. Ah, do sendo assim. Mas ele fala do sócio.
Não, mas olha lá, outro bacana que eu nunca vi, que eu nunca vi ninguém dizer que não gosta, normal. Bob Marley, mano. Nunca conheci ninguém que dissesse, Bob Marley é fraquinho. Nunca.
Olha, por acaso.
Nunca vi ninguém.
Pá, sempre respeito mesmo.
Como era um bacana, não queria mal a ninguém, na dele.
E respirava musicalidade.
Para mim, é o mano dos singles, como o Marvin Gaye, é aquele Mr. Hits, estás a ver? Mas o sendo assim, eu ainda vou fazer isto. Porque quando saiu, eu estava sempre a chatear o Sam, a dizer, boy, aqui tu querias dizer isto? E ele depois lá vinha, lá explicava, não sei o que, com bada paciência, coitado. Mas tipo, eu ainda vou fazer um genius meu, mas só para lhe dar.
Daquilo que tu a interpretaste?
Ou seja, eu vou. Até vou partilhar uma cena que eu partilhei com ele.
Eu tenho uma também, mas não vou dizer aqui.
Não vou partilhar. Esta fica bitwin. mas é tipo eu ouvir a cena. Eu já tenho boas cenas da letra em que ele, até quando eu lhe pergunto, ele até me explica, tipo, não. Mas lá está, é a maneira como cada um vê.
Claro.
Né?
Sim,
e até levas para outro nível, mano.
Yeah.
Percebes? Até parece que tu escreves por cima daquilo outra cena.
Yeah. Tipo, e o artista gosta de
não sou, não sou deusa do direito, tenho uma venda.
Yeah.
E eu era tipo, é porque depois aparece na Sony Digital. E então eu pensei, Sony, uma major, deusa do direito de venda. E eu estava a fazer uma analogia como se fosse. Mas não é, boy. Porque a Sony é a câmara. Mas estás a ver? Mas também podes ir por aí.
Mas isso é uma grande dica, pá.
Mas ele disse, não é por aí. É disto, mas lá está. É a interpretação pessoal de cada pessoa.
Mano, o artista gosta de sempre dar esse espaço. Mano, então e videoclipes, boy? És um apreciador de videoclipes. Foram fundamentais para gostares de música?
Foram, meu, foco, completamente.
Em miúdo, tens assim algum...
Vou-te dar mesmo os clipes mais...
Diz-me assim aqueles mais, que marcaram em miúdo.
Mais whatever, que é o primeiro videoclipe que eu fiquei fascinado. Foi Michael Jackson, Black and White. Está bacana no deserto, caiu o Sfala, que é. Depois as caras, logo aí... Porque também comemorava num bairro, pá, normal, não era um bairro mortífero, né? Mas é um bairro como outro qualquer, e tínhamos aquela mescla toda, né?
Aqui
no Montijo, tínhamos tudo, né? Como um bairro qualquer, e parece que aquela música também te passa essa cena do bairro, tipo, I'm black, you're white, you're black, you're white, estás ali a... E disse, está ali o Ba, que é o meu brother black, estás a ver? E estava bacana branco, como eu, whatever.
E a cidade na altura?
Não me lembro. Tinhas de ver agora quando saiu esse som. Isso é depois do... Já ele tinha feito a tal operação mediática, né?
por esse lado.
Até porque, um sofá no deserto. E depois a cara... E depois até tens vários continentes. Tens malta asiática no clipe. Ele muda a cara. O clipe está sempre as caras a mudarem, estás a ver? E pronto, o Thriller, né? Isso é sempre clássico. Yeah. O Sam também falou.
Pesadelos, boy.
Embora eu na altura eu não vi isso quando saiu, como é óbvio. Isso é aqueles... É, a minha prima... Eu tenho uma prima... o meu pai, quando foi à guerra em Angola, fugiu para Portugal. E o meu tio Kito fugiu para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E ele teve lá uma filha, a Paulinha, e ela depois veio estudar para Portugal. Então ela veio para cá no final dos anos 90, e ela via bué VH1 e MTV, estás a ver? E então davam bué clipes. E eu passava o dia com ela, como se fosse minha babysitter, e então eu estava a ver as cenas com ela. E então, pronto, isso deve ter passado... Como hoje em dia pode passar, né? Claro, se a gente ligar agora. Quer dizer, a MTV agora é só séries, né?
Yeah.
Mas vá, ligamos a VH1 e pode passar agora um Thriller, né?
Mas perdemos isso, agora já não há tanto.
Já não há tanta cena. Porque agora é tudo no YouTube, mano. Claro.
Às vezes no café e tal, se estiver lá.
Oh, então vais mesmo de propósito ao YouTube ver.
Ah, sim, não, mas cenas tipo de VH1 só passas se for no café, tipo,
ao sim, 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 sim. Quase isso em casa. Olha, agora no bar onde eu costumo parar ali no Samu, com o Nelson, nós estamos sempre lá no quintal e ele tem lá a televisão e a gente liga sempre o VH1 ali a bombar. Forte e foi.
E vídeos mais recentes?
Não tenho mesmo.
Yeah. Há aí vídeos loucos.
Yeah.
Há aí vídeos muito loucos.
Curti bué desse. Olha,
Jay-Z com Beyoncé no Louvre. Pá, isso. Não vi, já falamos disso também.
Não, por acaso não vi.
Curti mais até do outro.
Esse álbum, passou-me completamente ao lado, meu.
A sério?
Os de Carter.
Mas ouviste?
Eu também.
Não ouvi. Nem na Diagonal, nem.
Eu também não.
Acho que eu gostei. Pá,
acho que nem sei um single sequer.
Acho que não está tipo uma cena brilhante, mas está um bom álbum que eu gosto de ouvir.
Pá, não sei, não disse, não estou a dizer, mas não.
Mas o vídeo acho que estava é fixe. Agora estava-me aqui a lembrar
do,
também eu de bons
do
vídeos.
Eu estava a dizer o do OJ, grande vídeo e grande
Story of. Do Jay-Z,
Sim, mesmo.
Pá,
o Story of a Jekyll, que é tipo.
Isso é maravilhoso, mano. Mesmo. Não só o clipe.
Tudo, não. É um, tipo, é um marco mesmo para mim. Né?
Pá, e também o, okay. O Gambino. O Gambino, This Is America, também foi um.
Aí, mas das E Sete Sonhos. Ah, e mesmo sim, outro, sim. Meu, que eu curto bem da vibe. Canto bem, bem. I feel like summer.
Ah, sim, sim, sim. Ah, esse tem canta tipo canta cena canta também dos animados. Aliás,
yeah, animados. E é só malta do rap. E ele ali mete mesmo todo o people, amado e odiado, né?
Sim.
E pá, e ele revelou-se mesmo um super artista. Fiquei super.
Já o conhecia de uma série que é Community, não sei se estás a par. E se tu curtes comédia, pá, vê essa série mesmo.
Falaram-me de uma, mas.
Que letra?
Mas
Atlanta,
falaram
Atlanta, não sei se...
Os gajos estão a gravar isto, nós estamos a fazer um podcast, mas eles não estão a gravar. Tem os microfones, têm grandes conversas, mas não gravam a cena, mano. Foi assim que me contaram. Não sei se é essa série que ele entra.
Isso é estranho.
Foi quem me contou, se não estou em erro, foi a Sara de Via Urbana, Sara de Idade. Contou, tem essa cena assim.
Pá, eu conheço duas cenas, que é Atlanta mais recente, mas antes disso é Community, que é uma série tipo de comédia.
Mas não,
tipo...
não se passa na faculdade?
Sim, é uma Community College.
Então deve ser essa.
Aí, então é essa, mano, vê isso, mano. Isso
os gajos gravam um podcast, mas não estão a gravar. Estão só a falar e têm os microfones e tudo como isto aqui.
Mas isso é a série toda? Não, isso acontece muito, é tipo um episódio ou outro.
É pá, é capaz de ser um episódio ou outro.
Ah, só se for, eu não estou a lembrar disso.
Só se eles lembraram na altura de fazer. Isto foi-me contado.
É possível, eu também já não lembro muito bem da série.
Eu nunca vi nenhuma série.
É pá, mas a série é
possível. E já o Scrum falou disso.
Se tu curtes comédia, tipo, e como a gente já teve a falar há bocado em off, tipo, o pessoal que tu curtes de comédia, vai ver isso porque acho que vais curtir, meu. Tipo, é mesmo muito fixe. É meta-comédia.
Mas isso não está no Netflix, nem HBOs e coisas, tem
Pois, possivelmente.
Outra dica, outro clipe que eu também curti bem, mano. Olha, foi o Praise the Lord, A$AP Rocky e Skepta.
Não viste?
Não vi.
Estás a ver, mano? Eu sou o pior para falar destas
coisas.
Sou mesmo aquele convidado, então, boy, e dicas novas. Não, mas é pá, eu sou bem agarrado às cenas do passado.
Claro, mano. Isso não é condição, mano. Isto é. Respiras música, é a única condição para vir aqui a este podcast. Respiras ou gostas de música? Mesmo essa a dica. Tu e concertos, mano? Tu és um gajo mais rato de casa, né? Tu não sais muito, né?
Mas curto bem, fui ao Eminente, mano.
Olha, foi grande festival de Eminente.
Shout out, Vils, toda a gente.
Grande festival, pá, acho que é o único mesmo, não está nada massificado, 5 mil pessoas no máximo. Pá, é mesmo chill. E sente, não há tipo ali uma marca grande a patrocinar.
Não. Bom, e depois há bué, sabes uma cena que eu curto bué, para além de ser tudo orgânico, é tu notas bué carisma, bué respeito por tudo. Tudo o que está lá não é tipo forçado. Tipo, não é agora a cuspir na malta que está a chamar o hip hop aos festivais. Mas não vamos ser cínicos. Estás a chamar o hip-hop aos festivais porque o hip-hop está a bater.
Claro.
Certo? Porque eu não me lembro de ver o hip-hop nos festivais já não sei quantos anos atrás.
Estava
lá um nome ou outro.
E porque estava a bater.
Porque esse nome estava a bater, já. Ainda bem que estava a bater.
Pronto,
e abriu portas pistas.
Aquilo é feito nisso, não é?
Mas ali o Eminente, tu vês que é mesmo uma mescla. Que é bué da nice, meu. Estás mesmo ali... Claro.
Eu acho que o público é diferente. Está ali mesmo, pá, pela música... Pá, eu por exemplo, este ano fui ao Alive.
Eu nunca fui a um Alive na vida.
Fui a um só de metal, dude.
Ah, também fui a ele.
Nunca fui a nada.
A sério?
Não.
Não foste ao Sudoeste ver Kanye West?
Sudoeste não fui. Avante fui só de car.
Rato de casa.
Avante fui de car.
Avante nunca fui, ali gostava boa, por acaso.
Festivais, não, já não são muito festivais. E cena de acampar, brother, não.
Isso também já não estou para isso.
Mate-se o
cara. Pelo amor de Deus. Apanhar o junkie, a vomitar ao lado e o caralho. O gajo quer dormir, estás a ver? Tipo, eu sou aquele bacano. A malta não sabe o que está-me sempre a estigar. Tipo, Pedro, 9 da noite, vai estar na aula de fazer tu. O gajo mata-se cedo, estás a ver? Então. Agora vais para a tua tendinha descansado, parece lá o junkie, boy, não sei o que. Mano, fuck, vai morrer longe, bro. Deixa o gajo dormir.
Mas em relação ao Eminente, eu sinto que o público lá está lá mesmo pela música, ao contrário do que acontece agora, recentemente no Alive, já está a cena das influências, vês lá a boia da malta que vem por arrasto, estás a ver?
Mas eu condeno e não condeno, porque são os festivais a adaptarem-se à realidade, e a venderem, e etc. Mas sim, no iminente, a cena que me encheu o coração foi, por exemplo, fui com o Paco, é o meu melhor amigo, é o meu irmão de outra mãe, o Caminhante. Estávamos mais uma vez no Samuca Becox, só está, esta é a minha vida. E ele diz-me: olha lá, o Dedéu tem bilhetes para Common. Most definitely, brother, vamos já. Tá feito. E ele, mas ele diz que só te arranja bilhete se tu fizeres um snap. Boy, faço o dia todo snaps para o Dedéu, boy, para ir ao iminente ver Common. Então fiz o snap, mas aí lá fomos ter com a malta toda, que era um grupo que ele tinha, que era o X14.
Ok.
O Bidu, etc. Então chegámos lá, já não ia um geek com o Caminhante aos anos. Ele andava a Médica Civil, ele era o meu motorista, andávamos sempre de um lado para o outro. E eu lembro-me, depois contamos nas escadas, que era o Crónico, o Quan e o Scra, a nossa cena, só passar clássicos tugas. E ele disse-me, pá, aí, 3-4 vezes, pá, num espaço de meia hora, grande vibe, mano. Sabes? Estava bué da people, e depois tu olhavas para o público, e tá vias sentir. Lá, por exemplo, pá, Brothers Back in the Days, a T-Von, Dom Mac Primeiro, J-Cap, o Bomberjack. Pá, havias malta do meio, estás a ver, do meu tempo, etc. Do meu tempo e antes de mim, né? Bom, mas é que essa malta que eu disse é bem antes de mim, mas malta do que eu vi e que cresci a ouvir. E depois tens people que eu não faço puta ideia de quem é, mano, mas estão ali a vibrar como nós.
Mano. Isso é que é bonito, mano.
E disse, pá, não sei se estes bacanas também são mega consumidores como nós. Não têm de ser artistas, mas estão aqui. Depois apareceram dois b-boys, depois mais uma b-girl, depois a gente mesmo a meter fogo nos b-boys, mesmo tipo, fez uma cena com o braço, quase tirou o braço do sítio e colou e coisa, vais ficar, boy. O Lancelot no meio, a dizer, tá, mano, the fuck, qual é a cena? Yeah. Pá, depois junta-se mais pessoal. Pois a dica da escada, mano. Só o facto de teres a escada, toda aquela estrutura nasceu para aquilo, mano.
Yeah, tá.
Eu digo-te uma coisa, se aquilo era um restaurante de antes, mano, who gives a fuck? Brother, iminente é para o festival.
Yeah, mesmo
adoro assim. Aquilo. Large Pro, só há uma cena, mas isso aí, eles não têm culpa. Fui ver Large Pro, não dá, mano. Não dá. Bué people, mano. Não dá.
O quê? Na garagem?
Yeah, não dá para chegar de lá ao pêmio. E depois, pá, eu cheguei e não estava a sentir muito fixe, estava ali meio numa tipo quebra-tensão e o caralho. fui pitar qualquer cena, depois fui para a garagem com o Caminhante e o Lancelot e o resto da malta, e a T-Von, que já tinha estado com a T-Von na escada. Não via a T-Von há 10 anos, mano. A Thelma, não via a Thelma há 10 anos. Fomos para lá, mano, não dava para ir, depois dava da calor, um gajo chega só pé. Queimar. Vim para trás, não consegui ver mesmo lá.
É lixado.
Mas mega vibe, adorei, mano.
Mano, e mais concertos, tipo, que tenham marcado? Tipo, pronto, já que não és muito, mas de certeza que já foste a alguns que te marcaram, ou não?
História do Hip Hop Tuga, mano, maravilhoso.
Ah, olha.
Faz, gostava de ter ido
para cá. Maravilhoso, mano. Oh. Yeah. E depois, olha, e mais.
Pois já nem me lembrava.
Tive contigo lá, e a Joana, gente, depois eu tinha falado com o Ace. O Ace a dizer, porra, boy, vou descer e não vou estar contigo. E eu estava numa de não ir.
Sério?
Fiquei até porque casa, eu não tinha comprado bilhete e não sei o que. Mas depois o Ace, porra, boy, é o Ace, mano. O Ace está a mandar uma dica, mano. Não vou falhar o Ace. Então lá cheguei. Fiz questão de estar à frente do palco para ver a entrada, General D, Black Companies.
Fechou.
Apanhei Rhyme Shit. Yeah. E depois o Sam a entrar, toda, não percebes mesmo o clipe, certinho. Sweat, como estava no clipe, a t-shirt e o espelho do carro, tal e qual.
Iconic, esse
e depois deu toque ao Ace e fui lá para trás. E lá para trás, mano, no backstage, mega vibe, mano. Mega vibe, não tens noção.
Tava.
Foda-se, maravilhoso, mano. Estamos a falar de para aí de 40, 50 people, não havia egos, não havia nada, mano, nada. Nada, tu tinhas toda a gente, tudo gerações, igual, várias gerações, tudo bué de feliz, mano. Tipo, estamos mesmo a festejar a história do Hip Hop Tuga. Claro que falta aqui bué da people, claro que sim, vai sempre faltar.
Isso é sempre.
Faz a história que tu quiseres, vai sempre faltar. Mas estávamos todos ali, mega nice. Olha, há uma foto que passou aí, bué, tipo, bué da people, eu, o Chulage, os Mãe da Gap, o Hollywood. Tequila, Super Shore, pá, está lá quase o Esquadrão Central, quase todo, o Black Company está toda, até o KGB, brother, nunca não vi o KGB aos anos, estás a ver? Estava lá o People todo e tu ficas, fogo, cara, tudo feliz, mano. Toda a people ali. Impecável. Yeah, yeah, adorei, mano. História hip-hop tudo.
Yeah, grande cena.
Até porque depois também não fui ver mais nenhum geek para te dizer agora.
Não, mas olha,
mas isso foi grande.
Pá, e não sabes uma cena? Agora desse evento.
Eu quando cheguei estava com o clichê dos Mega Drive. Depois vocês chegaram.
Ah, sim. Pois foi, pois foi.
E eu quando olhei para trás até fiquei um bocado com medo. Tipo, porra, oh, isto ainda não está crowded.
Vai ser flop.
Estás a ver? Não é vai ser flop, espero que não, mas estava, porra. E depois eu estava a ver uma cena que já vem de trás da história do Hip Hop Tuga também, que era tu ias ver um gig de Hip Hop Tuga. Não, não.
Tudo longe que estou.
Não começava a horas, boy. Ah. Nunca. Sim, nunca. Sim, era mesmo raro. Mesmo uma hora de atraso, uma hora e meia, a secção de atrasou, uma merda assim. E eu estou a ver uma cena em contagem decrescente e fico. E a dread vai ser mesmo, isso é que era bom. E assim que aquilo, pip, pip, bem-vindos à história do Hip Hop Tuga. E eu, what the fuck, brother, isto está mesmo era, certo.
Foi José Marinho, não foi? A narrar.
Olha, não sei, por acaso, boa pergunta.
Acho que era.
Não foi do dia.
Não, mas impecável, mano, adorei. Yeah. Agora vou ver, o único geek que eu ainda vou ver este ano é o do Sam, no Coliseu.
Ah, vais ver cá.
Eu
só comprei para o Porto já, mas pronto. Menos mal.
E há aquilo quando apareceu um gajo estourou logo.
Mesmo, foi logo.
Mano, tipo, pá, os rappers e os músicos em geral muitas vezes encontram na música e no seu processo de criação tipo meio que uma terapia. Tu, enquanto produtor, achas que também cumpre esse papel? Tipo, enquanto estás a produzir aquilo também é uma terapia? Às vezes estás num mau mood e a cena de produzir tipo tem esse efeito em ti ou não?
Tenho completamente. E digo-te uma coisa, eu quando estou a produzir, estou um pouco cagando para todos os rappers, mano. Completamente.
É? Como assim?
Não quer saber. Não quer saber para onde é que o beat vai parar. Até pode ficar aí parado na MPC, no cartão, no compact flash.
Estás só preocupado em satisfazer o
sentido? Estou só preocupado em fazer música. Porque é um vício, estás a ver? É só isso. Não, nem estou aqui tipo purista e romântico e bué underground, shit e não sei o quê. Não, é. Estou a fazer o beat e estou cara feio. Filho da. Gonna be. Ou, ei, pô, este beat não está fixe. Desligar MPC, ligar de novo. Ou o Ableton, save as, abrir outro. Ou throwaway beat, essas coisas assim. Yeah. Mas, por exemplo, duas fases mais complicadas da minha vida foi a produzir. Quando morreu o meu irmão. Eu fiz um beat que o Roy Alicic chegou a gravar, é uma lost tape, nunca saiu, chama-se Tudo Bem, e ele entrou em casa, na minha casa, ainda morava com os meus pais na altura. Eu tinha acabado de fazer os drums, o coro e o sintetizador e não sei o quê, e eu estava a chorar e a ouvir aquilo. Mas depois quando ele chegou, um gajo, grown man don't cry. Não, está tudo fixe, mano. Apanhei uma cena aqui no olho, essas cenas. E ele depois tocou mais um coro no refrão, ou seja, veio com o sócio dele. E depois saiu e gravou logo o som. Ele tinha a letra já feita e também colou o feeling. Mas agora outra dica: a minha enteada, e eu evito agora contar esta história a quem me vem me perguntar se pode usar esse beat, que é. Na beat tape que eu lancei para em 2017, beat tape Insónia, e o beat chama-se Rezo Por Ti, entre parênteses Maria. Maria é a minha enteada. E ela estava na Estefânia, nessa altura, teve uma paragem cardiorrespiratória, e a minha mulher liga-me a dizer isso, a chorar ao telefone. Portanto, se tu fores ouvir esse beat, começa com uma... com o choro de uma mulher. E eu estava deste lado no estúdio e ela a ligar-me
a dizer, isso.
A dizer que tinha acontecido isto e que tinham dito para ela sair do quarto, estás a ver? Porque tinham reanimado e etc. Blá, blá. E eu estou a lidar com esta cena aqui impotente, estás a ver? Tipo, e cruzei-me com aquele sample naquele momento. É a cena também do destino, que eu ligo bem ao destino. E então eu digo, foda-se, como é que este. Ou ele levei o sample para essa vibe, se calhar o sample tem essa vibe e eu levei. Se calhar foi involuntário, embora eu acho que não, que tem mesmo aquela vibe. E eu só acho que até pode ter alterado por causa de uma coisa. Porque bué da people que vem pedir para rimar nesse beat nunca tem nada a ver com a minha história. Não vai parecer bacana dizer, olha, também tenho mentiado e teve uma paragem cardiorrespiratória. Não é isso, estás a ver? Mas é tipo, mano, isto faz-me lembrar os meus tempos quando eu vendia droga na rua, uma merda assim, e babá, posso usar o beat. Eu disse, boy, podes, mas vou-te contar a história desse beat. E a malta fica, foda-se, mano, já não consigo rimar nele. Porque não tem nada a ver com a minha história. Estás a ver? Mas a cena mais importante é que a minha dor, o meu sofrimento nesse momento, pela Maria, passou. Transformou-se em feeling para tocar noutras pessoas.
Para canalizar a cena.
Aí é essa parte que é depois. Eu quando estou a fazer aquilo, eu tive alguém. Imagina que agora vocês estão aqui no estúdio comigo quando ela me liga. Né? Eu estou a desabafar com vocês. Foda-se, está a acontecer isto. E se calhar nem vou produzir. e vocês estão, mano, calma, a cena vai correr bem,
né? Naquele momento tinhas que desabafar.
Yeah. Com... E como eu estava ali em frente à máquina, pá, não tinha como ir para lá e não sei o quê, fiz o beat. Ou seja, foi o meu ombro, entende?
Fez a terapia.
É essa a dica. Então, yeah, aí a música é... Nessa cena é completamente... Mas, por exemplo, eu tenho dias que estou bué da feliz e posso fazer um beat triste.
Ah, sim.
E estou bué da triste e faço um banger ou uma cena feliz.
Estás
a ver? E digo, meu, o que é que se passa?
Mas às vezes cumpro o papel lá mesmo.
Tem muito a ver com o sample. Mas sabes uma coisa? Por exemplo, se eu estiver a fazer digging, aí já é diferente. Imagina, estou a fazer digging à procura de samples. Aí já vou escapar, entendes? Ou seja, a minha vibe está mais receptiva. Se eu estiver triste, está mais receptiva a cenas melancólicas.
Yeah.
Se eu estiver triste, agressivo, aparece assim uma nota mais dinâmica. Pá, oh, claro que sim. Ou então, mas mesmo assim, aguarda, porque quando eu estiver agressivo, vou buscar esse, estás a ver?
Yeah.
E eu tenho sempre ali a pasta com material para matar. Mas é isso, quando tu estás a fazer digging, vais à procura daquilo. Agora, às vezes, até apanhas um sample que é triste e tu estás feliz, mas fazes uma cena triste, mas está bacana, estás a ver?
E tu, tanto tempo à procura desses samples e dedicar tanto trabalho a isso, ao digging, tipo, não te fartas, bué, de ouvir música, aí continuas a ter. Ou seja, não é. Estás a ouvir música depois de estar tanto tempo a procurar samples, recolhes o mesmo prazer. Ou seja, tu no teu lazer consegues estar a ouvir música na boa sem desligar.
Epá, eu tenho...
Ou desligar isso. Estás a perceber o que é que eu
estou
a dizer?
Estou. Mas é, por exemplo, eu quando fiz o Warrior ou From the Heart, eu entrei numa espiral de frustração criativa. Porque como o Warrior e o From the Heart, eu compus, não samplei nada. Okay. É mesmo de raiz meu. Mas dei por mim a fazer os mesmos acordes. Ou seja, eu considero-me uma pessoa criativa. Sempre. Estou sempre à procura... De algo mais fresco, ou seja, não estagnar. Lá está, eu estar-te a dizer que o Sam leva-me a esse ponto. Eu, quando vejo uma cena fresca do Sam, eu fico picado no bom sentido de claro, mano, é por aqui, tens de ir atrás. Estimula, new shit, estimula, yeah, quer dizer, eu quero estar fresco a este ponto. Não quer dizer que eu tenha de estar ao nível dele, mas é este mindset de boy,
não estar parado,
atualiza-te, faz a tua shit, mas atualizada. Então, eu estava a ver que estava sempre aí ao mesmo acorde. Tipo, foda-se, não sai disto, meu. Dou por mim, estou sempre a ir a mesma escala, a mesma merda, estás a ver? E então forcei e estagnei bué nessa altura e até deixei de produzir um tempito. E agora comecei a saber lidar com o que a gente chama na produção o chamado beat block, que é tu estás a fazer a mesma cena tanto tempo, estagnas um coche ali. Então o que é que eu faço? Vou fazer digging ou aprender a tocar piano. Por exemplo, está aí um sintetizador à tua frente, o Korn Monologue. Vou para o YouTube. How to make a bass sound. E aprendi a mexer nesses botõezinhos todos. Pá, as máquinas que eu tenho aqui, se calhar eu digo, epá, há aqui uma função que eu não percebo bem como é que se faz. E vou ao YouTube ver tutoriais. E acabo por, às vezes, descobrir uma cena dessa máquina, ou um som qualquer que eu sintetizei sem querer, e desbloqueia-me. E se calhar desse som faço depois bad beats, entendes? E agora na parte do digging, por exemplo, tinha uma cena que era apontar os nomes dos gajos que eu encontrava um sample feito, eu apontava, estás a ver? Ou seja, estou sempre à procura de samples, mas depois é tipo, não tens como memorizar aqueles nomes todos. Mas antigamente era assim que tu fazias.
Yeah, no, outra cena. Pá, normalmente há sempre uma grande confusão. Agora já não tanto, mas há sempre essa confusão entre o que é um beatmaker, o que é um produtor.
Yeah.
O que é que tu consideras?
Tipo, beatmaker.
Porque o produtor não é só. Não faz só o beat, né? O produtor é tipo o coach no estúdio.
Produz um tempo.
Pá, é uma cena, é uma cena bué. Pá, é relativa e não é, né? Tudo é relativo também. Mas, por exemplo, o Dr. Dre, se for preciso, pode não ter feito nada num beat, estás a ver? Mas, no entanto, juntou toda a gente.
Yeah.
O Dr. Dre,
uma vez no meio. Isso
é o produtor executivo, normalmente,
né? Não. Estou mesmo a falar num track. Por exemplo, o Dr. Dre, já foi dito isto por bué producers de Aftermath. Team Khalils e etc, que ele contrata bandas para estarem a tocar no estúdio dele e ele está a gravar a sessão, portanto mica toda a gente e ele está a ouvir
dá sempre o input dele,
e ele está tipo quase a fazer shop a partes da música. E depois ele diz ao guitarrista: tu aqui tocaste esta parte e esta parte, vamos juntar esta parte e esta parte, é como se fosse para fazer um loop do main para o rapper rimar. Depois aqui tens uma parte, uma nuance, dá para fazer uma bridge antes do refrão. Vamos usar esta parte. E se calhar ele depois liga a MPC e bate uns drums E depois,
mas,
calhar,
mas tu achas que o produtor executivo só tem que ver se for um álbum? Só existe.
Não, não,
um
mesmo, numa música.
Pronto,
mas, por exemplo, o produtor. Epá, assim a grosso modo, o produtor e o beatmaker é sempre distinguido desta maneira. O produtor vê a música, o tema, uma música num todo. Numa de.
Exato, exato.
Desde intro, por exemplo,
produz
um beatmaker.
Produz um tema, pronto.
Se for preciso, começa com
estrutura
o sample,
tal.
Sem os drums. Logo assim começa os drums. Depois, se calhar, filtra o sample para dar uma mudançazinha, mas isso também já é uma dica de producer: de tipo, yeah, vou dar aqui uma mudançazinha para agitar as pessoas, e depois vamos ter aqui qualquer cena no refrão. Isso também é uma cena de produtor. Yeah. Mas pá, o beatmaker normalmente é sempre levado com uma cena mais simples, mais passa se calhar de um loop.
Sim, um beatmaker gajo... pode não estar na sessão, né?
Yeah. Pá, e eu já fui convidado para só bater drums.
Sim,
acho que é
sim,
o meu forte.
Há coisas ainda mais insignificantes, entre aspas, de contribuições.
Tipo, eu não quero que tu toques nada aqui, não quero que tu samples nada, só quero que tu faças os drums.
Sim, e às vezes mesmo malta que produz, tipo, é só tipo, dar um efeito qualquer ali numa parte do refrão, não sei o quê. Pá, e é uma contribuição
sim,
do
sim,
gajo.
Sim, sim.
Tipo, isso
por exemplo,
não tem
um gajo que é sempre mais falado nisso e mais odiado é o Khaled.
Sim, exato, porque a cena do produtor executivo.
DJ Khaled!
Another one.
Yeah, não consigo, na outra vez até fiz um tweet.
Special cloth.
Yeah, eu na outra vez até fiz um tweet sobre isso. Mano, eu curti alguns sons do Khaled, pá, mas agora não consigo.
Aquela, mas a dica dele é isso. Até... o gajo que junta aquele gajo com aquele gajo
não,
e diz:
mas eu curto
faz
às vezes
assim,
o... yeah, eu curto o resultado, mas cansa a tag, mano. O gajo está a estragar os sons.
Sim.
Just
sim,
another
sim.
one.
Epá, sabes uma cena que eu acho bem da cringe no Khaled para mim? Pá, mas ok, love is love.
Até nos clipes o gajo tem que estar sempre lá, boé, evidente.
Sim, mas é normal, é a dica dele, né? Mas é tipo, às vezes. É aquele discurso, ué, tu consegues, né? Tipo, quase influencer.
Ah, sim.
Life coach.
Life coach, yeah.
I went this hard to make this record. You don't know what I struggle for. E tu, porra, não entra o NAS a rimar,
né?
Por nada.
Naquele mercado, mano, pô, não deve ser fácil.
Yeah, mas eu dou props no sentido
mas
dele
claro
saber
sim.
e ele
não,
tem
ele
bom
tem
gosto.
Que props.
De tipo,
não, ele tem
pá,
que
vou
props.
Chamar este producer, mas ele está a fazer isso que o Dre faz, no sentido, se calhar. Eu acredito que o que ela diz assim a um gajo: toca lá e piano, para cantar a tocar. Imagina.
Não quer dessa forma, tenta.
Olha assim, esta parte é fixe, grava isto. Estás a ver? Acredito que seja isto. Agora bate uns drums por cima. Estes drums são fixe. Mete um 808 agora. Estás a ver? Tipo isto.
Agora
vou
chamar o Nas, o Travis Scott.
Porque eu tenho aqui no telefone, quero entrar no meu nome. DJ!
Mas sem julgamento, acho que o Dre é muito mais. Pá, tem muito mais.
Não, mas é diferente. Mas o Dre mexe mesmo na sopa.
Exato, exato.
Aquela de. Não digo que não mexa, mas é um bacana estar mais ali, live coach, né? Agora o Dre. Vai mesmo ali, não, boy, o Dre é a referência.
Já viste o Defiant Ones? A gente está falando disso.
Claro que sim, mano. Defiant Ones mexeu com um gajo.
Grande documentário. Já é a segunda vez que falámos aí, têm de ver a malta.
Mas ouve lá, o Dre.
Tem de ver muito.
Para
o teu microfone e para o meu, vejam muito.
Olha lá, ele aí no Defiant Ones está a mixar a dica do Marvin Gaye, né? Mas, por exemplo, tu tens uma capa, se não estou em erro, da Scratch, que era uma revista que tinha de cenas bad producers, e era mais dedicada até aos producers, em que está o P. Diddy, e a capa diz mais ou menos isto: If you ain't Dr. Dre on the boards, you can't fuck with me. Ou seja, para tu veres o Diddy a descer ao nível, tipo de ok, o Dre é shit.
Sim, aí é o
mas é tipo, o Kool & Dre, que são também uma dupla de producers, tem um beat no álbum do The Game, que é o do documentário, o primeiro, que é o Hate It or Love It. Também depois ficou no álbum do 50, sim, no remix. Sim, é. O Dre, que, portanto é Kool & Dre, o Dre. Que é, não é o Dr. Dre, mas é outro bacana que faz parte desse grupo. Ele disse que quando ouviu o beat misturado pelo Dre, ele perguntou se ele tinha adicionado alguma cena, porque estava lá umas strings mais. E o Dre disse: não, só puxei isso já estava no sample. Entendes? É tipo, tu deste-me tudo.
Yeah.
O teu ouvido é que não estava a ouvir. Mas o Dre tem aquele ouvido de tipo, ele é a referência.
Yeah,
ele a mixar sonicamente. E se fores buscar álbuns do mesmo do Snoop, Doggy Styles, toda a era de Dog Pound, o Chronic 2001, são álbuns que são bué de flats, no sentido que não tens um beat que está bué de alto, um beat que está bué de baixo, está uma cena consistente, está uma cena a bater. Ainda hoje tu metes o Chronic a tocar no carro e está lá, estás a ver? Está tudo certo, estás a ver?
Yeah.
E mesmo os produtores que foram trabalhar para o Dre, o iTech, Focus. Olha, o Focus diz uma dica que é: eu quando fui produzir para o Dre, eu estava a fazer beats tipo Dr. Dre, e ele dizia: mano, esses beats eu faço, eu quero os teus, eu chamei-te por causa de ti, do teu, da tua fórmula, para eu depois meter a minha, entendes? É isso, tipo, o Dre também sabe a potência que cada um tem, daí ele ter o Khalil, que também é outro gênio. O Khalil traz ali a fórmula e ele depois, então agora vamos meter esta merda a bombar. Pá, o Dre tem horas de entrevistas, o Bilal deu uma Ovelete TV a dizer, quando trabalhou com ele, que o sistema de som do Dre é uma merda tipo cinema. Tens gajos a irem alugar o estúdio onde o Dre está, a dizerem ao dono do estúdio para fechar a porta para poderem falar, e eles dizem, a porta está fechada. Ele tem a porta fechada, ele está abrindo porta fechada. Sim, mas eu não consigo ouvir, mano. Mas a porta está fechada, mas lá para fora então.
É
isso. Ele toca alto. Dre é a referência.
É isso, mano. Olha, agora para acabar, uma cena mais introspectiva, uma pergunta mais introspectiva. Mano, qual é que é o objetivo que alcançaste que mais te orgulha?
Olha, até vou-te ser sincero.
Estes beat tapes?
Não, porque casa Tânia é uma cena que, embora eu acho que não há nenhum producer na Tuga,
música,
eu acho que nenhum producer tenha, não, é na música, eu acho que nenhum producer tem na Tuga, no Qatar, tipo, a levar a coroa, acho que ninguém tem, nenhum producer tem tantas beat tape como eu, e quantidade não é qualidade, né?
Claro.
Mas nem tipo fazer, são cenas estúpidas é de fazer, não, eu nunca iria, se um producer me dissesse, cut, estou a pensar a lançar 7 beat tapes numa semana, disse, mano, calma, entendes? Tipo, isso também foi uma noia, lancei, deu-me, tinha aí bad beats parados e lancei, pronto. Depois, quando foi o ano passado, nos 10 anos de carreira, quis mesmo puxar ao nível de, não, uma tape por mês, puxa por ti mesmo, pá, apertar contigo, estás a ver? Claro que tenho orgulho nessas cenas, mas isso não é um marco. O marco para mim é uma cena bué gira, que é o meu pai, pá, a minha família toda é portuguesa, né? Mas o meu pai nasceu em Angola, minha avó paterna e o meu avô paterno foram para Angola, né? E o meu pai nasceu lá, e depois ele vem na altura da guerra para cá, conhece a minha mãe, namoro, nasceu o meu irmão, nasci eu, e passado não sei quantos anos eu estou a produzir álbuns, nomeadamente do NGA, para a terra dele, estás a ver? Porque ele nasceu lá, é a terra dele. Se perguntares ao meu pai é uma Angola mesmo for life, estás a ver? Mesmo 24/7. Então, tipo, para mim é uma cena bem engraçada este loop, que é como também na produção, que é, o meu pai nasceu lá, veio para Portugal, e eu agora estou a fazer música para lá, estás a ver? Tipo, o povo angolano se calhar não tem noção que o filho de um filho da terra está a produzir para ele. Estás a ver a cena? Tipo, porque eu podia ter morrido lá na guerra, ter ficado lá. Estás a ver? Mas não, veio para cá e eu estou a fazer. E mais, o meu tio fugiu, como eu te disse, para o Rio de Janeiro, embora o Cabal é de São Paulo, mas eu também produzi para o Brasil, para o Cabal. Yeah. Então, ou seja, eu acabei por estar. Acabei por estar. Embora o meu tio também nem sonha que eu produzi para o Cabal, nem sabe quem é o Cabal, o meu tio não ouve rap, certamente, né? Mas tipo, eu acabo por estar em continentes que a minha família teve lá. Estás a dizer, ou está. E então isso para mim é a cena de tipo, porra. E eu era aquele, era isso, aquele bacana do quarto a fazer música, e pá, isso aconteceu. Isso para mim é a melhor dica do mundo.
E é isso, malta, mais um episódio, muito conteúdo, muitos tópicos aí abordados, muita coisa aí para pesquisar, ficaram aí com muito material, espero que tenham curtido, subscrevam a dica no iTunes, procurem aí pelo Instagram de um gajo, mais do que uma vez, este Instagram não vai ser só dedicado ao podcast, vou sempre ir publicando coisas bacanas em relação à música, fatos históricos, o que é que se está a passar, não só de hip-hop, mas da música em geral, e é isso, malta. Obrigadão por ouvirem. Peace!
Para toda a gente, confissões mais do que uma vez.